começar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Tudo bem, Valmir?
Tudo bem, Laura. Alô, ouvinte! Continue ligado nesta rádio favorito, porque a nossa prosa tá pra lá de boa.
Eu tenho certeza que nosso ouvinte vai gostar do tema do programa de hoje.
Ah, então vamos dizer logo, né, Laura? É sobre o bem-estar animal.
Sim, Valmir, porque como os humanos, os animais em geral também devem ser bem tratados. Hoje nós vamos falar do bem-estar dos bovinos, que não devem ser maltratados e nem sofrer de estresse. Afinal, comemos da sua carne que deve ser de boa qualidade.
Pois bem, amigo ouvinte, no Brasil não existe uma lei específica para o bem-estar animal, mas existe uma lei de 1934 que proíbe maus-tratos a todas as espécies animais.
Cuidar bem dos animais significa evitar tudo o que não é bom, como fome, sede, má nutrição, dor, lesões, doenças, medo, angústia, calor, frio, e também devemos deixar a espécie manifestar seu comportamento.
Bom, então quer dizer que o bem-estar animal está ligado à sua qualidade de vida desde o nascimento até o abate, é isso mesmo, Laura?
É sim, Valmir. Quem pode explicar melhor os conceitos e regras de bem-estar animal é a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Fabiana Vila Alves.
A Fabiana é zootecnista há 15 anos e é doutora em ciência animal e pastagens. Trabalha na área de bem-estar e conforto térmico relacionados com sistemas de produção sustentáveis de lavoura, pecuária e floresta.
Na entrevista que ela deu à jornalista Eliana César, Fabiana Vila Alves fala de perdas dos animais por estresse e ganhos do produtor que pratica o bem-estar. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
Quando falamos em bem-estar animal, podemos pensar em regras ligadas à produção, transporte e abate. Você pode falar um pouco delas para a gente?
Sim, na produção, o produtor ele deve estar ligado e deve estar focado na questão de uma boa nutrição, uma boa sanidade, uma boa que os animais tenham acesso à água, uma água de qualidade. Na questão do transporte, esses animais, então quando o produtor vai prover o transporte dos animais, os animais devem estar, por exemplo, deve ter cuidado com o lote, com o número de animais que vai no caminhão, qual que é o tipo de caminhão que ele vai ser levado, se o embarque foi feito com calma, se esses animais não sofreram injúrias durante tanto o embarque quanto o transporte.
E com relação ao abate?
No abate, existe já uma legislação nacional que diz quais são as regras de abate. Então, os frigoríficos são obrigados a manter essas regras, né? A seguir essas regras. E essas regras dizem respeito, por exemplo, a uma boa insensibilização desses animais, que esses animais não sofram antes de serem abatidos nos curraletes de espera e que na hora desse animal ser abatido, ele tem essa insensibilização corretamente.
E os bovinos, eles podem sofrer por vários tipos de estresse, tá certo? Quais são eles e quais são os mais comuns?
Sim, os mais comuns, quando a gente fala em produção a pasto, são ligados ao estresse por manejo e aquele estresse dado pelo ambiente, né? Principalmente ao estresse por calor e estresse por frio.
Os animais, eles sofrem perdas quando são expostos ao estresse. Tem como quantificar essas perdas, Fabiana?
Tem sim, Eliana. Então, dependendo do tipo de estresse, esse estresse ele pode ser quantificado. Então, por exemplo, se nós estamos falando em estresse por calor, quando eu tenho sombra, né, e quando o sistema de produção tem sombra, seja esse sistema ou em pastagem ou em confinamento, então nós temos ganhos de até uma arroba, por exemplo, em animais que estavam em confinamento e tiveram sombrite nesse confinamento, né, que eles tinham acesso à sombra.
E, Fabiana, com relação aos animais de cria, como é que fica essa questão?
Se nós estamos, por exemplo, falando em animais de cria, né, então bezerros que têm acesso a crip feeding, né, e nesse crip tem sombra, esses animais também têm maior ganho de peso do que aqueles que estavam sem acesso à sombra. Então, essas perdas são quantificáveis.
E que ganhos tem um produtor que adota os princípios do bem-estar animal na sua propriedade?
Bom, o produtor tem ganhos tanto direto quanto indiretos, né? Então, os ganhos diretos são aqueles relacionados com maior produção de leite, maior produção de carne, maior número de, por exemplo, de óvulos, se nós estamos falando em vacas de cria, maior peso a desmama. Então, esses são os ganhos diretos que esse produtor tem. Os ganhos indiretos, eles dizem respeito, por exemplo, à maior aceitabilidade do produto, da carne, pelo consumidor.
Fabiana, o consumidor, ele tem como saber que a carne que ele comprou passou pelas normas de bem-estar?
Não, ele não tem como saber. Por quê? Porque no Brasil não existe obrigatoriedade de se seguir normas de bem-estar animal. Só que existem, por exemplo, selos que atestam que aquela carne foi produzida seguindo as diretrizes de bem-estar animal.
E essa carne, a carne de um animal estressado, tem sua qualidade prejudicada?
Com certeza que ela tem, né? Então, quando a gente fala em animais estressados, essa carne, ela pode ter alguns defeitos, né? Que nós chamamos DFD ou PSE, dependendo de que tipo de animal que nós estamos falando. São animais bovinos, ovinos ou até suínos, né? Então, quando esse animal ele foi estressado ou ele sofreu algum estresse em alguma, principalmente no seu transporte, embarque e transporte, essa carne, quando chegar no frigorífico, por exemplo, ela vai apresentar carcaça, vai apresentar hematomas, né? Então ele pode sim prejudicar a qualidade da carne e da carcaça do animal como um todo.
Você ouviu aí, né, amigo ouvinte? O gado sofre muito estresse, seja no manejo ou seja por impactos térmicos. E tudo isso pode ser evitado ou minimizado. A pesquisadora Fabiana Alves faz algumas recomendações de como amenizar a situação para que os animais não sofram de calor, por exemplo.
No Brasil, um dos maiores problemas relacionados a bem-estar animal é o conforto térmico, né? Porque nós estamos numa região tropical, onde se tem alto, o calor é muito forte, principalmente naquelas regiões que produzem bovinos. Então, uma forma de se amenizar esse estresse por calor, ou se nós estivermos falando em regiões estresse pelo frio, principalmente nas regiões com estresse por calor, é provendo a sombra, né? Então, essa sombra ela pode ser tanto natural, como no caso dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta ou em pastagens arborizadas, mas também pode ser uma sombra artificial feita com coberturas em polipropileno.
Quais são as condições ideais para que os bois e vacas expressem seu melhor potencial?
O potencial de um animal, ele é expressado por meio de uma boa nutrição, de uma boa sanidade e de boas regras de manejo. Então, de nada adianta eu ter um animal com alto potencial genético para produzir carne e leite, se as condições ambientais, as condições nutricionais e as condições de manejo não são adequadas. Ele nunca vai conseguir expressar o seu máximo potencial.
Pois é, meu amigo, minha amiga. Percebemos que alguns sistemas de produção oferecem conforto aos animais, além de serem importantes para o desenvolvimento sustentável, como a integração lavoura-pecuária-floresta e LPF, que combina produção e conservação de recursos naturais. E cresce a preocupação do mercado consumidor, principalmente a europeia, em relação ao bem-estar animal.
Pois é, né, Valmir? Os produtores devem ficar atentos à forma de tratar seu rebanho. O conforto térmico que a integração lavoura-pecuária-floresta proporciona garante o bem-estar, sustentabilidade e o sucesso da atividade pecuária em regiões de clima quente.
Muito bem, agora vamos ouvir o criador Joaquim Martino Ferreira, lá de Minas Gerais, que segue as regras de bem-estar e tem obtido aumento na produção leiteira de 15%, além de outros benefícios.
Fala, produtor!
Adoto nas minhas propriedades já há algum tempo todos os requisitos indicados hoje para o bem-estar animal. Tenho conseguido animais com melhor ganho de peso, maior fertilidade, redução de intervalo entre partos. Na fazenda de leite, tenho obtido um aumento da produção de leite no período de lactação, em torno de 15% a mais por vaca. Enfim, são resultados que são medidos e comparados.
Obrigado, Joaquim, pelas suas informações e por participar do Prosa Rural.
Pois é, minha gente, o calor excessivo da região tropical gera estresse nos animais. E tecnologias como a ILPF, ou seja, a Integração Lavoura Pecuária Floresta, traz conforto térmico, diminuindo de 2 a 8 graus a temperatura. Além disso, outras medidas ajudam a diminuir o calor, como uma dieta alimentar que gere menos calor e a escolha da raça. 35 graus para os animais já é um estresse térmico. Imagine num calorão de 40 graus. Minimizar esses efeitos, portanto, é essencial para uma boa produtividade. E continuando nossa prosa de hoje sobre bem-estar animal, é verdade, Valmir, que melhorando o conforto térmico dos animais aumenta também sua produtividade?
Sim, isso é verdade, Laura. Só de proteger os animais da radiação solar, eles já melhoram os índices produtivos e reprodutivos. Ganham peso, aumentam a produção de leite e os índices de fertilidade. Ocorre também uma menor incidência de aborto e um maior peso dos bezerros ao nascer. Tudo isso por conta do conforto térmico. E veja bem, esses dados são de pesquisa.
Então, Valmir, cuidar do bem-estar dos animais é um caminho sem volta, né?
Segundo pesquisadores e consultores, sim, Laura. O consumidor está mais exigente e os números no campo comprovam que cuidar bem dos animais gera lucro para o produtor, além de produzir um alimento de boa qualidade.
Pitacos da Hora.
O estresse térmico, ele é um dos fatores que mais prejudica na produção animal. Hoje a ILPF, né, ou a floresta, você colocar árvores nas pastagens, vem resolver quase que totalmente essa questão do estresse térmico. Os animais têm mais tempo para comer, eles ingerem mais alimento naquele dia, eles têm mais tempo ruminando, que é quando eles estão produzindo, onde eles estão realmente fazendo a carne ou o leite, né, e ficam menos tempo em ócio, né, sem fazer nada, chateado, porque quando ele está no sol, ele não consegue comer aquele capim. Então, ele vai atrás do quê? Da água e da única sombra que ele encontrar. Então, aí ele produz menos. Essa, então, eu acho que é o ponto mais importante que o produtor deve tomar consciência. Ele precisa dar conforto térmico aos animais.
Agradecemos à consultora em bem-estar animal, a zootecnista Eloá Rigolin, pelas informações.
E quem quiser mais informações sobre este assunto, basta entrar em contato com a Embrapa Gado de Corte, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Anote aí o número.
O DDD é 67, telefone 3368-2000. Repetindo, DDD 67, telefone 3368-2000.
Se preferir, ligue para a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita de telefone fixo ou orelhão. 0800-646-1160. E agora é hora do recado dos nossos amigos da Emater do Rio Grande do Sul, trazendo sempre dicas muito interessantes. Vamos lá.
Momento da Extensão Rural.
Toda carne deve ser inspecionada pelas autoridades da vigilância sanitária e o comércio clandestino deve ser desestimulado. A carne de porco, a carne de vaca e principalmente as linguiças devem ser cozidas e nunca ingeridas mal passadas.
Agradecemos ao Ciane Bassim. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Obrigado, amigo ouvinte, pela audiência e até o nosso próximo encontro.
Até mais e um abraço a todos. Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Eliana César, edição Jorge Macau. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Gado de Corte.